Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos. O nosso trabalho de hoje traz uma poética mensagem muito bonita, que retroage até o início do século passado, ainda antes. E vamos hoje tratar de dança no trabalho da Anna Pavlova. O texto que eu tenho em mãos foi escrito pelo Solomon Hurcock. E ele, o Hurcock, ele era um empreendedor, um homem com grande sensibilidade e era alguém profundamente apaixonado por dança. Quando ele viu pela primeira vez a Anna Pavlova num palco, aquilo tocou de tal maneira, mexeu tanto com a vida dele, que ele durante um bom tempo retornava, sentava ao fundo do teatro e a acompanhava. Escreveu muito sobre ela e acompanhou o trabalho dela durante muito tempo. Se tornaram grandes amigos e ele admirava profundamente a arte da Anna Pavlova. E é sobre ela que vamos conversar hoje. Ela tem uma história, alguns dos senhores conhecem a história da Anna Pavlova, o que ela viveu, as dificuldades dela, todo o trabalho que ela desenvolveu. E eu vou iniciar o texto numa parte avançada, não pelo princípio. É quando ele conta um pouco da história de vida dela. Ele diz: Anna Pavlova nasceu em São Petersburgo em 1881. O pai morreu quando ela tinha 2 anos e a mãe era muito pobre. Com frequência, passavam a sopa de repolho e pão de centeio. Aos 10 anos, foi aceita como aluna na Escola Imperial de Balé de São Petersburgo, onde davam óleo de fígado de bacalhau para a menina magrinha, para que ela engordasse. Nessa escola, eventualmente, iam a Imperatriz, o Czar Alexandre III, iam até lá conversar com as crianças e a Anna ela conta, né, o quanto isso marcou a vida dela. Em todo o trabalho que se seguiria, a vida dessa bailarina, Há um fato muito que a marcava muito. Vejam o que ele conta sobre esse fato que muito marcava a Anna Pavlova. Ele diz: eu lembro perfeitamente de como seus olhos se enchiam de lágrimas quando ela saía do palco depois de dançar Folhas de Outono. Era dedicada a um jovem que ela conhecera na Rússia e que morreu afogado, Folhas de Outono. Era uma homenagem de Anna Pavlova à mulher que o amava. Vejam o que ela contou para ele. Ela contou o seguinte: você precisa, nesta vida, ter amado para ser um grande artista. Precisa saber tudo sobre o amor, mas precisa aprender a viver sem ele. Isso que ela contou a esse querido amigo que depois escreveu sobre ela não é algo isolado na vida da Anna Pavlova. Ela, ao longo da vida, passou por muitos dilemas como este, muitas situações, muitas dificuldades sobre isso, inclusive com a peça de teatro dela, que anda por todo o mundo depois, né? Com a morte do cisne, Não confundam com o Lago do Cisne, que é uma outra peça com música de Tchaikovsky. A Morte do Cisne é o grande ato da Anna Pavlova, aquilo que a eternizaria no, nos teatros do mundo inteiro. Ele prossegue dizendo: Anna Pavlova nada tinha de uma pessoa reservada. Gostava de ter gente ao seu redor. Tinha uma bela casa perto de Londres e pessoas como Bernard Shaw, como convidados assíduos. Adorava receber pessoas e planejava cada detalhe da festa. Sua gentileza era lendária. Quando os negócios iam mal, como aconteceu uma vez em Chicago, ela dispensava o pagamento que lhe cabia. Há muitas histórias sobre esse modo de ser dela. E ele conta, inclusive, quando depois ela faleceu, que ele esteve na Inglaterra. E ele disse que sentiu uma tristeza muito grande porque ela já não estava mais por perto dele. E agora sim, vamos iniciar lá do início do texto de Salomão, que se tornou um dos grandes amigos da Anna Pavlova. Como grande amigo dela e admirador, lembrem, primeiro ele foi um fã dela. E como profundo admirador da arte dela, ele, aliás, ele nunca imaginou que ele pudesse ser amigo dela. Ele não, a primeira vez que ele foi apresentado, ele conta que ele ficou paralisado. Ele não conseguiu nem cumprimentar a bailarina, porque ele a tinha, como os anjos no céu. Ele não considerava ela como um ser humano, de tanto que ele gostava e admirava a arte da Anna Pavlova. E agora, depois que ela se foi, ele então escreve sobre essa que se tornaria uma querida amiga para ele. Olhem o que ele conta. Ele diz: era a pior jogadora de pôquer que eu já conheci. Quando estava com uma boa mão, cantarolava, tagarelava, olhava ao redor da mesa com uma despreocupação tão elaborada que todos sabiam que tinha um par de ases. Óbvio, com uma mão ruim, ficava abatida, parecia que o mundo estava acabando. Essa foi a Anna Pavlova que eu conheci. Para o mundo, era a maior bailarina, uma lenda em seu tempo. Até hoje, seu nome é conhecido por pessoas que nunca foram a um balé, ou que nem mesmo se interessam por isso. Para elas, era uma pessoa cintilante e irreal, de uma grandeza que o tempo não tocava. Mas para mim, era uma das pessoas mais afetuosas, mais cheias da vida que eu conheci. Quem hoje só a conhece daqueles clipes de filmes antigos e ruins, mostrando sua dança, pensa nela como alguém tão distante quanto uma estrela remota. Ele escreve isso porque, se vocês derem uma busca na internet, não agora, por favor, durante a oficina, o que vocês encontrarão é bem isso. São clipes, aqueles preto e branco, desbotados, amarelados. Você diz: puxa, mas cadê a arte dela? E a arte dela, como bailarina, era impressionante. Olhem, essa peça, A Morte do Cisne, por exemplo, que é a mais famosa, a mais conhecida dela. Na Morte do Cisne, o cisne, aqui vocês sabem, ele representa o ser humano, representa o final de uma etapa do ser humano, do ciclo de uma vida. E ela vai mostrar, pela dança, o último canto. Isso vem da tradição grega, né, que o cisne cantaria antes de morrer, seu belo canto. E ela mostraria pela dança este último voo do cisne. Último voo antes dele sucumbir e falecer, mostrando um ciclo humano que se encerra. Em muitos lugares, o cisne é uma ave mítica. Olhem, na Inglaterra, os cisnes selvagens, aqueles cisnes brancos, lindos, que a gente vê em fotos, sabem, eles pertencem à rainha da Inglaterra, Uma pessoa que fizer qualquer mal a um cisne daquele é processado pela rainha da Inglaterra. Tamanho é o apreço que essa ave tem. Para nós isso fica, parece algo das lendas, né, dos contos de fadas. Como assim que os cisnes selvagens pertencem à rainha da Inglaterra? O que é isso? Mas é assim que é a tradição, costume no Reino Unido. Todo cisne selvagem é propriedade da rainha. E, portanto, qualquer hostilidade a um cisne, a polícia imediatamente age. E em vários lugares o cisne ocupa, na tradição grega também é assim, em outros lugares é assim. Nos contos de fadas, nas lendas, o cisne possui um lugar de destaque, né? Lembram da história do patinho feio? A redenção vem quando ele descobre que é um cisne, não um patinho. E ela, no palco, ela rememora e coloca na figura do cisne a epopeia humana que chega ao fim. É um dos momentos mais... A música, então, é algo que é tão clássico quanto ela naquela cena. Pois então ele prossegue dizendo: aquele rosto exótico, com seus grandes olhos escuros e traços delicados, como os de uma camélia, e sua expressão de melancolia fria e esculpida, faziam-na parecer desumanizada. Remota, etérea, era um cisne. Uma donzela espectral, uma princesa dos contos de fadas. Com suas roupas brancas, diáfanas, penteado e maquiagem de palidez mortal, não era uma criatura deste mundo. Mas essa era a Anna Pavlova para o público. Era assim que o público a via. E, aliás, era assim que ele a via até se tornar amigo dela também. Ele conta que ele trabalhou a vida inteira com artistas, atores, dançarinos, músicos, e ele fala que nunca na existência ele encontrou alguém que tivesse tanto apreço, tanto gosto, tanta vontade pela vida quanto essa bailarina. Olhem, agora ele vai nos contar quando ele a encontrou pela primeira vez, quando ele pôde ser apresentado a ela. Vejam o que aconteceu e, aliás, como da divindade ela se humaniza e como eles se tornam amigos, algo que ele nunca imaginou que aconteceria. Vamos ver como Salomão nos conta isso. Ele diz: nunca esquecerei a primeira vez que eu a encontrei. Eu era um empresário conhecido já na ocasião, mas eu fiquei tão deslumbrado com ela que costumava me acomodar no fundo do antigo teatro do Hipódromo de Nova York todas as noites, somente para vê-la dançar. Uma noite, um amigo ofereceu-se para me levar aos bastidores para conhecer Anna Pavlova. Ensaiei mentalmente uma fala, em inglês, depois em russo. Salomão também é de origem russa, então, e também de origem judaica, como Anna Pavlova. Aí ele diz que ele ficou pensando as palavras em russo, né, que ele diria para ela como boas-vindas. Aí ele diz: quando eu cheguei ao seu camarim, porém, eu estava mudo e não conseguia falar nada, nenhuma palavra. Ela estendeu a mão e eu, anestesiado, curvei-me para beijar sua mão. Quando ela me convidou para jantar, só consegui assentir com a cabeça, nenhuma palavra. Meu sonho de conhecer meu ídolo havia se realizado e eu não pronunciara uma só palavra. Que espécie de restaurante você acha que ela escolheria, aquela alta sacerdotisa da dança? Talvez os senhores que acompanham a oficina pensem: puxa, um super restaurante sofisticado, com aqueles vinhos caríssimos, né? Com uma vista maravilhosa para algum lugar. Não é nada disso. Olhem o que ele vai nos contar. Ele diz que ele também, aliás, pensou nisso, que ela escolheria um restaurante caríssimo, daqueles que você chega e depois sai dali com fome, né? Com vontade de ir a um restaurante ou uma cantina comer um prato com batatas e salada, aquelas coisas. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ele conta o que houve. Ele diz assim: Ana Pavlova escolheu um café ao ar livre em um parque de diversões em New Jersey, onde devorou um filé de 5 centímetros de altura, com batatas fritas e depois sorvete. No fim do jantar, e eu não consegui comer nada, apenas belisquei alguma coisa, ela sorriu para mim e disse: Agora vamos sair e vamos nos divertir. Bom, ele ainda estava em estado de choque com tudo isso. Quando ela fala em se divertir, ele não tem a menor ideia do que ela está dizendo agora. Antes ele imaginava que era ele num sofisticado salão, onde eles ouviriam, naquela época, década de 20, um jazz, alguma coisa assim, mas não tinha ideia do que ela queria dizer com isso. Ele explica que, de novo, não era nada do que ele imaginou. Então ele diz: A ideia de Ana Pavlova de diversão revelou-se um passeio pelas atrações do parque de diversões. Ela ria dos nossos reflexos distorcidos nos espelhos, gritou quando mergulhamos na montanha-russa e então me arrastou para uma pista de dança, onde dançou um foxtrot muito digno. Essa era a mulher cuja graça incomparável fez o dramaturgo John Drutten compará-la ao vento passando como uma sombra sobre um campo de trigo. Mas Drutten nunca a viu nadar. Ela amava a água, mas dentro da água, Anna Pavlova era inacreditavelmente desajeitada, era só braços e pernas, todos indo em direções diferentes. E no trampolim era ainda pior. Aquele ser de beleza, tão insubstancial quanto um raio de luz no palco, atingia a água com um mergulho esparramado, espalhando borrifos como uma miniatura de tsunami. Toda vez que ela mergulhava, eu estremecia. Ana Pavlova nunca teve filhos, mas era com os pequeninos que era mais sensível. A Ana foi abandonada pelo pai. Né? Hoje os historiadores contam o que provavelmente aconteceu e até as origens do pai que eles pesquisaram. Hoje já se sabe muito sobre a Ana Pavlova e há muitos textos, livros, obras, muitos estudos sobre ela. Entre outras coisas, porque ela chegava ao palco e ela não interpretava. Aquilo que ela vivia ali no palco era algum personagem no qual ela se transformava e vivia aquilo profundamente, né? Então ela voava pelo palco. Há descrições que contam que ela, ao dançar, não se viam os pés dela tocar. Outros mais entusiastas dizem que ela voava, é como se tivessem cordas invisíveis, um passe de mágica no palco. Outros ficavam tão tocados que não fica, depois que terminavam, ficavam sentados ainda apreciando. O que era isso que ela conseguia como dançarina? E como rara dançarina, né? Não se tem notícia de outras tantas como ela, duas ou três quando muito. Ela diz, ele prossegue dizendo, aliás, tem uma parte aqui belíssima que eu vou ler depois para vocês sobre isso. Ele conta: Ana Pavlova nunca teve filhos, mas era com os pequeninos que ela era mais sensível. Mantinha uma casa em Paris para cerca de 30 crianças russas refugiadas. Tomava conta das meninas, sua companhia de balé, como uma galinha com seus pintinhos, e sentia-se pessoalmente responsável pelo bem-estar delas. Nas festas de fim de ano ou nos aniversários, cada uma recebia um presente cuidadosamente escolhido. Em 1923, durante a grande fome na Rússia, ela enviava provisões para a Rússia E ainda me lembro dos bailarinos dos teatros Bolshoi e outro fazendo fila para receber as remessas de alimentos que Ana mandava dos Estados Unidos. Até hoje seu nome é lembrado lá, embora tenha deixado sua terra natal em 1913. Ele diz que, no entanto, foi fora da Rússia, escreve Solomon, que ela deu sua maior contribuição à humanidade e que levou o balé e popularizou o balé no mundo inteiro, para milhões de pessoas, né? Ele disse que ela era completamente dedicada ao balé e que, num único ano, fez mais de 238 apresentações. Sabem o que é isso? Quantas semanas nós temos um ano? 50 semanas? Como uma pessoa pode, em 50 semanas, fazer 238 apresentações? Onde está o descanso? Onde está os momentos dela, né? Como ela poderia, como conseguia fazer um trabalho dessa natureza? E aí ele conta tudo que ela fazia e que ele, depois ele se torna empresário dela e que ele ficava impressionado com as dificuldades. Olhem algumas das dificuldades que ela vivia e que não cancelava de jeito nenhum. Para ela não tem essa coisa de teatro ter que ser perfeito. Podia ser uma espelunca. Onde ela estivesse, ela dançava. Ele diz, o teatro, uma vez ele conta no Mississippi, era uma antiga garagem e nem tinha palco, era apenas um tablado, não havia camarins, apenas umas cortinas penduradas, um porão cheio de ratos. E ela nem reclamou. Quero que as pessoas vejam a dança, disse, e apresentou-se com amor e alegremente. Em um outro teatro, havia um grande buraco no teto, por onde a chuva entrava, encharcando as roupas, o cenário. Pavlova fazia piruetas dentro das poças d'água e ria. Que maravilha, dizia ela no intervalo, não precisamos nem das luzes, os relâmpagos entram e nos iluminam. Ele disse que, no entanto, ela não era nada santa, não. Depois que ele se torna amigo dela, diz que às vezes ela era duríssima, muito dura mesmo, e que ficava irritadíssima, tanto com ela quanto com outros, e que eles tinham medo quando ela tinha essas coisas, porque ela realmente chamava atenção e era extremamente rigorosa com a dança. Não admitia, uma coisa era brincar, se divertir, mas ela era extremamente pontual, rigorosa, muito beirando a um perfeccionismo que eles não tinham como acompanhar. Coisas que ela conseguia fazer, né? Mas ela não... E ela cobrava muito dos dançarinos dela. Colocava em fila, perguntava se treinaram, se dançaram, se ensaiaram, se estavam bem de saúde. Ela tinha todos esses cuidados. E era muito dura com isso, né? Quanto a muitas histórias, algumas que nós nos perguntamos se de fato isso aconteceu, se não foi uma outra coisa que houve, mas o próprio Salomão nos esclarece muitos desses elementos. Numa das histórias que ele conta, ele diz que quando ela vem a falecer, o mundo inteiro do teatro e da dança se entristece e que fizeram uma que ele considera uma das mais lindas homenagens a ela, que foi o maestro Constant Lambert, que ele faz uma encenação da morte do cisne, isso em Londres. E aí começa a famosa e linda música, que em seguida eu vou mostrar a vocês. E é quando começa essas primeiras as notas da música, a cortina sobe no palco e o público nada a ver, o palco está vazio. O palco está sem qualquer iluminação. E aí um refletor acende. E esse refletor, enquanto a música corre, tudo escuro, o refletor começa a acompanhar como se a Hannah estivesse ali embaixo dançando. Não há nenhum bailarino, não há nada, apenas a luz se deslocando, mostrando por onde ela estaria passando. E o público, já acostumado com ela, fica extremamente emocionado. O que acontece é que as pessoas que estavam na plateia se levantam e ficam em silêncio acompanhando a música e o refletor fazendo as vezes da Hannah Pavlova dançando, enquanto a orquestra continuava com a música, a famosa música de Camille. E foi uma das mais lindas homenagens que Salomão disse que viu, que ele ficou extremamente emocionado. E aí ele nos conta a última vez que ele viu a querida amiga dele. Ele diz: a última vez que eu vi Anna Pavlova foi no fim de 1930. Eu estava em Paris, preparando-me para voltar de navio a Nova York. Ela me telefonou de Londres, onde estava se apresentando, e pediu-me que embarcasse para o sul da Inglaterra. Naturalmente, eu concordei e fui. E foi a última vez que ele viu a querida amiga Anna Pavlova. Vamos, eu vou partilhar a tela com os senhores para que juntos acompanhemos a parte final da morte do cisne, que é quando ela mostra o derradeiro movimento, o canto, e é muito bonito. É uma filmagem muito antiga, portanto, vocês já sabem, ela não tem nenhuma pirotecnia das cenas atuais, com todos os shows de câmeras e luzes e efeitos especiais, não. Mas veremos aqui uma das mais impressionantes dançarinas que a humanidade já viu, Anna Pavlova.